Amém. Graça, paz aos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus que nos uniu, nos reuniu. Amém. Estamos alegres porque o Senhor preparou esse momento, esses dias para nós, né? E Ele tem um propósito, né? Nós estamos aqui de maneira alguma por acaso. O Senhor que nos trouxe aqui, nos uniu. Não é uma iniciativa humana, embora o Senhor usou a vida de muitos irmãos, né? Colocou, é Ele mesmo, Deus, quem colocou no coração dos irmãos para estarmos juntos. Ele mesmo, o Senhor, já nos via nesse dia, nesse momento, nesta hora, diante dEle. Ele que nos reuniu. É tudo dEle e para Ele, e por Ele, tudo através dEle. Não é uma iniciativa humana, foi o Senhor que nos ajuntou e nos parou aqui nesses dias para ouvirmos a sua voz, para ouvirmos aquilo que o Espírito quer dizer à igreja, aquilo que o Espírito Santo quer falar aos nossos corações. Porque Ele nos ama, Ele tem nos falado. Ontem o Senhor já nos falou tremendamente, né? E gostaria de pedir aos irmãos que abram suas Bíblias na carta de Judas, logo antes de Apocalipse, Judas, versículo 3. Amados, procurando eu escrevermos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único, dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Amém, irmãos. Nós vemos aqui que Judas, ele queria escrever sobre a salvação comum. Ele queria escrever, tinha algo no seu coração, né? E inicialmente quando nós estávamos orando, né, sobre aquilo que o Senhor queria trazer, estava orando, meditando, e assim como Judas também, tinha a intenção de falar, né? Sobre a salvação comum, sobre buscarmos mais ao Senhor. E eu creio que a maioria aqui tem vindo nesse propósito de ser mais cheio do Senhor, de buscar ao Senhor, com sede de Deus, né? Mas, assim como Judas também, ele tinha um intuito de falar sobre a salvação comum, mas ele teve por necessidade, escrever e exortar os irmãos a batalhar pela fé que uma vez nos foi dada aos santos. Ele começa a falar de combate, de batalha. Ele teve por necessidade, foi necessário falar sobre isso. Por quê? Porque se introduziram certos homens ímpios. Porque houve uma intromissão, porque houve pessoas, e ele começa a descrever essa situação. Hoje também temos por necessidade entrar em certos assuntos e exortar os irmãos a um combate espiritual, a uma batalha, porque se introduziram muitas e muitas coisas. Hoje, muito mais do que antes, nos outros anos, tem se introduzido muitas coisas para nos desviar da fé. Essas pessoas aqui que se introduziram, elas negam o Senhor. Isso fala da apostasia. Apostatar da fé, negar a fé, negar o Senhor. Então Judas teve por necessidade, eu me vejo por necessidade nessa manhã, também de falar sobre certas coisas, embora queria falar da salvação comum, mas porque se introduziram muitas coisas. Há uma batalha constante. Então há batalha, há combate, porque há um adversário. Então nós precisamos, temos necessidade de falar certas coisas, porque o Senhor nos ama e não quer nos perder de maneira alguma. Ele nos ama, Ele nos atraiu com cordas de amor, e Ele irá desmascarar todas as obras infrutuosas das trevas, todos os ardis, as armadilhas, as ciladas de Satanás O Espírito Santo está desmascarando, para que você tenha discernimento e você não seja enganado. Amém? Ontem o Senhor nos dizia: você sabe o que é o mundo? Você precisa saber o que é o mundo. E foi dito aqui: leia o livro de Eclesiastes para discernir o que é o mundo. Precisamos discernir para não sermos enganados. O inimigo tem muitos ardis, muitas armadilhas. O irmão Spurgeon, ele disse assim: assim como o peixe, ele não vê nem o anzol, ele não vê a linha, ele não vê a vara, ele não vê o pescador, ele só vê a isca. E o peixe vai e morde a isca, mas está embutido ali um anzol, através do qual ele é fisgado, ele fica preso. Ele fica preso ao anzol, à linha, à vara, ao pescador. E o pescador o possui, aquele peixe, porque ele foi fisgado e atraído por uma isca, por algo que atraiu os seus olhos. Hoje também o inimigo está usando muitas coisas para nos atrair, para que fiquemos presos, alienados. Mas o Senhor quer trazer discernimento, luz, para que não sejamos reféns de muitas coisas que têm se multiplicado no mundo. O irmão Christian Shane, ele falando sobre a vinda de Cristo, ele fala que uma das coisas assim que ele pontua como grande referência também, que está no conjunto dos sinais que antecedem a vinda de Cristo, ele fala sobre o advento da internet, né? A internet proporciona e facilitou uma comunicação a nível global, uma interação como nunca houve antes, uma facilidade para promover, facilitar a multiplicação da iniquidade. Uma palavra que está escrita na Bíblia, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. Isso são sinais que antecedem a vinda de Cristo. Então essas coisas, o conjunto do que há no mundo, tem proporcionado, tem trazido, né, favorecido o cumprimento das escrituras, das coisas relacionadas à vinda de Cristo. Então, irmãos, ontem foi falado, você precisa saber o que é o mundo. Você sabia que a Bíblia, o apóstolo João, em particular, ele fala muito sobre o mundo? João, ele ocupa uma posição muito importante. Ele tem um encargo do Senhor de uma maneira muito necessária e importante. Nós temos quatro evangelhos, e dos quatro evangelhos, o último a ser escrito é o de João. E João tem uma característica, que ele sempre escreve por último. Nós temos as cartas do apóstolo Paulo, mas depois vem o que temos de mais recente, que são as cartas de João. João também escreveu o Apocalipse. Enquanto, por exemplo, a palavra mundo, que é cosmos, né, no grego, onde aparece aqui no Novo Testamento, a palavra cosmos, daí deriva cosmético, né, e muitas outras derivações. Cosmos é o mundo, a palavra mundo. Mateus, por exemplo, usa 9 vezes só a palavra mundo. Marcos e Lucas, eles usam 3 vezes cada um. E são evangelhos maiores que o de João, né? Mateus 28 capítulos, João tem apenas 21. Mas João, ele usa 105 vezes a palavra mundo. Olha que diferença. 105 vezes é o total. Só no Evangelho de João, que tem 21 capítulos, ele utiliza 78 vezes a palavra mundo. Por que João falou tanto do mundo? Por que Deus quis que João falasse tanto do mundo? Nós temos, por exemplo, o diabo, nosso adversário. Nós temos o pecado, né, que tão de perto nos rodeia. O pecado como um senhor, um patrão, né, cujo salário desse patrão é a morte. O salário do pecado é a morte. Nós temos o inimigo, que é a nossa carne, o nosso ego. Porém, nós temos o inimigo, que é o mundo. E João fala muito do mundo. João é quem diz: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, isso é o que compõe o mundo. esse tripé da iniquidade. Então, como discernir o mundo? Por exemplo, nós temos três definições da palavra mundo que aparece na Bíblia. Primeira definição, o mundo como a terra criada, né? Deus criou o mundo, a terra, todas as coisas. Então, esse mundo, né? A terra criada, as coisas, é um aspecto. Nós temos o mundo também como a totalidade de pessoas, né? Há uma menção que eles dizem assim, que todo mundo está indo após Jesus. Todo mundo, as pessoas. Mas a terceira definição é a definição que o Espírito Santo quer nos mostrar, que é o mundo, o cosmos, como um sistema iníquo, como um sistema que há uma mente por detrás desse sistema, que é o inimigo de nossas almas, Satanás. Esse mundo, enquanto as pessoas dizem que o mundo está evoluindo, a tecnologia está progredindo, na verdade, ele está progredindo para que seja preparada uma plataforma para a vinda do anticristo. Esse progresso, na verdade, é uma corrupção total. Quanto mais o mundo progride, ele está se degenerando e se corrompendo cada vez mais. É essa definição que nós precisamos ter em mente, que é o mundo como oposição a Cristo. O mundo nos odeia, Jesus disse. Jesus disse que o mundo o perseguiu e persegue a nós também. Jesus disse, não sois do mundo, vós não sois desse mundo, assim como eu desse mundo não sou. Jesus disse, o meu reino não é desse mundo. É essa definição que precisamos ter em mente, como na primeira carta de João, quando ele diz, o mundo inteiro jaz no maligno. Precisamos discernir o que é o mundo. Ontem foi dito isso, você precisa saber o que é o mundo. Porque o mundo envolve coisas que são lícitas também. Por isso que o inimigo tem usado toda a sua astúcia para nos enganar, para nos atrair para o pecado, mas não utilizando o pecado primeiramente, mas mostrando as coisas boas deste mundo. Uma armadilha para que, como o peixe morre, né, venha morder ali a isca e fique fisgado no anzol. Assim o inimigo tem usado coisas lícitas, as coisas desta vida, para nos atrair, nos enganar. Então precisamos discernir o mundo. Uma outra situação de discernirmos o mundo, né, um outro aspecto, quando você tenta discernir o que é o mundo, será que é um estilo, um corte de cabelo, né? Um diz para o outro, você está moderno, né? Você está andando na moda. Será que o mundo é um estilo, um corte de cabelo, é um tênis da moda, é um jeito de ser, de falar, uma gíria? Quando tentamos discernir o que é o mundo, analisando esses aspectos, nós nos confundimos. Mas pense no mundo como tudo aquilo que você vê, entra em contato, que você toca, que você participa, que te faz esfriar o seu amor por Cristo e a igreja. Te faz esfriar o amor pela palavra. Você fica estranho depois de ter feito aquilo. Se você participa de algo mesmo que seja lícito, mas o entretenimento, por exemplo, desse mundo, você pode estar vendo algo que a princípio não é pecado, mas quanto mais tempo você passa fazendo aquilo, maratonando uma série, mesmo que não haja ali coisas ilícitas, imagens imorais, mas no final você fica cansado espiritualmente, você fica enfadado espiritualmente. E quando você vai fazer as coisas de Deus, quando você vai ler a Bíblia, você está esgotado, parece que a Bíblia está diferente, mas é você que está afetado. Então o mundo é tudo aquilo que faz você esfriar em relação a Deus, esfriar o seu sentimento, o seu amor, a sua dedicação. Você passa a amar menos a Cristo, a igreja, os irmãos, você passa a desconsiderar, não valorizar os irmãos, a igreja, o corpo de Cristo e o próprio Cristo. Defina assim o mundo e você não vai ser enganado. Então, irmãos, nós precisamos discernir os ardis do inimigo. Por exemplo, quando nós lemos aqui a parábola do semeador, vamos ler em Marcos capítulo 4, Evangelho de Marcos capítulo 4, ler a partir do versículo 14. O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo a eles ouvido, vem logo o Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma maneira, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos. Antes são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60, outro a 100 por um. Amém. Nós temos aqui esta parábola do semeador. A semente é a palavra de Deus. Não há problema em relação à semente. Ela é a palavra de Deus, poderosa para frutificar. A questão são os solos, o tipo de coração que recebe essa palavra. O primeiro semeado à beira do caminho, a semente fica por cima, ela nem penetra na terra, porque beira do caminho é um solo duro, pisado pelos homens. É um coração duro em que a palavra nem entra e fica por cima ali na superfície, não entra no coração. A Bíblia diz que devemos guardar a palavra de Deus e entesourar no nosso coração. Amém? Guardar a palavra de Deus no nosso coração para não pecarmos contra Ele. Então, quando alguém tem um coração duro, há uma resistência, essa palavra é arrebatada, o inimigo rouba a palavra que foi semeada. Mas na segunda situação, sobre os pedregais, a terra é pouca, então logo germina, logo aparece, mas não há raiz. A raiz, ela busca umidade, né? Ela recebe ali os nutrientes, mas como é muito especial, brota rápido. São aqueles que creem com grande euforia, com muita alegria, mas quando vem a perseguição, eles se ofendem, se escandalizam. Então aqui há uma ofensa ao ego, aqui está falando do nosso ego, da nossa carne. Então o primeiro solo fala do nosso inimigo, que é o diabo arrebata que foi semeado. A segunda situação fala do nosso ego, a pessoa que se ofende, se escandaliza, não quero mais, magoei. Por causa da perseguição, por causa da palavra. É uma perseguição específica por ter recebido a palavra de Deus. A pessoa se ofende, se escandaliza. Mas o terceiro tipo de solo é o que foi semeado entre os espinhos. Aí não é questão de superficialidade, não é questão de dureza do coração. É alguém que recebe a palavra e ela começa a crescer. Ela não tem o problema de não ter raiz, já não é essa questão. Mas vem espinhos para sufocar. E aqui que está representado o outro inimigo. Se o primeiro solo é o diabo, que arrebata o que foi semeado, o segundo está falando do ego, da nossa carne, o terceiro está falando do mundo. Porque aqui diz que os cuidados desse mundo são os espinhos. Irmãos, as coisas desse mundo, como tem se multiplicado coisas para nos entreter, para nos envolver, para matar o nosso tempo, desperdiçar o nosso tempo, para nos impedir de fazer aquilo para o qual somos chamados, para o Senhor, para a glória do Senhor. Ontem houve esse grande diferencial, foi dito aqui, né, que nós podemos fazer muitas coisas. O Senhor quer, né, que você seja um bom profissional, que você estude, trabalhe, né? Mas quando você faz isso tudo para a glória de Deus, foi dito aqui que passa, né, a ser além dessa posição de debaixo do sol, porque passa a ser para a glória de Deus. Então não se restringe apenas a essa terra. Tudo o que formos fazer deve ser para a glória de Deus, para que o Senhor seja glorificado. Tudo para a glória de Deus. Então, irmãos, aqui no versículo 19 fala assim: mas os cuidados desse mundo, as preocupações desse mundo. No outro evangelista fala preocupações. Sabe o que é preocupação? É uma pré-ocupação. Você se ocupar com algo de antemão. Se a fé é uma certeza das coisas que se esperam e não se vê ainda, mas você tem uma convicção, uma fé, a pré-ocupação, se ocupar antes, é uma incredulidade em relação àquilo que virá. Já é uma preocupação. Olha, irmãos, eu fiquei assustado eu vendo algumas notícias, algumas colocações, estudos. Por exemplo, o Brasil foi colocado como um dos países mais ansiosos do mundo, mais preocupados, ansiosos. Está havendo uma epidemia de ansiedade. Eu não estou falando apenas de uma condição fisiológica, né, de uma questão de ordem física. Eu estou falando de uma ansiedade que a Bíblia diz, como Jesus disse: não andeis ansiosos de coisa alguma. Mas há uma epidemia como nunca houve de ansiedade. Os profissionais de saúde nunca tiveram tanto trabalho, porque eles começaram a detectar algo estranho. Porque antes o estresse, depressão, ansiedade, crise de pânico eram coisas que acometiam mais, né, as pessoas mais velhas. Nunca houve tantos jovens ansiosos com problema de ansiedade. Isso tem acometido muitas pessoas, né? E o jovem tem muita ansiedade em relação ao futuro, em relação, por exemplo, causa muita ansiedade em relação ao casamento. Ah, está todo mundo casando. Ai, meu relacionamento, preciso arrumar alguém. Isso causa muita ansiedade. Ansiedade em relação ao trabalho, o que que eu vou ser, né? Ansiedade, obrigado, em relação ao futuro, à profissão, qual curso fazer. Isso tudo gera muita ansiedade. Tem jovens que têm mais medo de ficar sozinhos do que de pecar. Uma coisa que tem tirado muitos jovens, adolescentes da igreja. Muitos têm saído porque querem experimentar relacionamentos, porque querem namorar, né? Como o mundo faz. E as pessoas, jovens, acabam se afastando do Senhor. Uma das outras coisas que causa muita ansiedade. O jovem fica se comparando, né? Fica vendo a vida online, que é uma vida que não é real, uma vida virtual. As pessoas postam ali coisas quando elas estão bem. É raro quando alguém posta que está mal, né? Tem pessoas que postam tudo, mas geralmente são os melhores momentos da vida de alguém que posta, né? Só quando está comendo algo diferente ali, uma comida diferente, um lugar diferente, ele posta aquilo tudo. Mas quando está em casa comendo uma coisa mais simples, um arroz com ovo, eu vou postar aqui esse prato. Não, aí a pessoa não posta. Então você mostra só uma parte de você que pode ser real, mas não é real o tempo todo. Você não é o tempo todo aquilo ali. Mas você posta só o que é bom. Então, se você fica se comparando aquelas pessoas, nossa, aquela pessoa, puxa, eu quero ser. Você começa a se espelhar e querer ser como aquelas pessoas que postam aquelas coisas, e aquilo tudo não é real, não é completamente aquilo que está ali. Isso gera ansiedade, gera preocupação. Aqui em Lucas capítulo 21, também fala dessa preocupação, dessa expectativa, que as pessoas criam uma expectativa. Lucas 21, versículo 25, falando aqui da vinda de Cristo, diz: e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Aleluia! A hora vem, Senhor Jesus. Mas o versículo 26 diz que as pessoas vão desmaiar de terror só pela expectativa. A ansiedade gerada, a preocupação, porque as virtudes do céu serão abaladas. Então fala aqui de uma ocupação, de uma preocupação exagerada, né? A preocupação ansiosa é a incerteza das coisas que se esperam. É o contrário da fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Mas há uma preocupação ansiosa que tem acometido muitas pessoas. Mas o Senhor quer te libertar de toda ansiedade, de toda preocupação. Amém? O Senhor diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ninguém cuidará de você melhor do que ele. Ele é o bom pastor. Se ele é o teu pastor de fato, ele cuida. Ele cuida. Ninguém ama como ele. Há um engano, irmãos. Há um engano em relação ao amor do Senhor. Deixa eu deixar aqui algo que eu anotei. Porque ninguém nos ama como o Senhor. Há um grande engano de pensar que, né, um jovem solteiro, né, ele pensar que ele vai ser completo quando ele se casar. O casamento não te faz completo, Cristo te faz completo. Antes de você se casar, você deve ser completo em Cristo. O amor dele nos preenche totalmente, irmãos. Mas há um grande engano de achar que o que vai realmente nos fazer muito, muito, muito felizes é eu encontrar a minha alma gêmea, né? Estou usando as expressões que eles usam. Não existe tal coisa assim. A minha metade, né? Então dá essa ideia de que eu sou uma metade, então eu estou incompleto. Eu preciso encontrar a minha metade. Não é isso, irmãos. Então há uma versão muito romantizada que não corresponde à realidade. Embora o casamento é algo muito tremendo e prazeroso, Deus que inventou, né? Mas não podemos ter uma visão super exagerada daquilo que é, para que você não venha se decepcionar. E essa é a razão de muita ansiedade. Quando você coloca, aposta todas as suas fichas num relacionamento. Quando você começa a entrar num problema, né, de mendigar afeto. Você fica refém de notificações celular. Quantas pessoas estão presas nisso? Começa um envolvimento, um relacionamento ali, pelas mensagens. É uma carência terrível, é uma dependência emocional. Você fica dependente emocionalmente. Uma dependência emocional, você fica mendigando afeto, elogio, uma relação tóxica. Você fica dependente químico das substâncias que você sente quando você é elogiado. Quando você é elogiada, né? Principalmente mais as irmãs, as moças solteiras. E a pessoa fica dependente química daquilo. Refém das notificações. O celular vem, bom, ai meu Deus, eu tenho que ver, eu tenho que responder rápido. Gera uma ansiedade. E eu vi estudos que eles estão relacionando essa epidemia de ansiedade entre os jovens associando ao uso de redes sociais. Fica todo amarrado ali em várias redes, em várias coisas. Eu tenho que estar respondendo a todos, eu tenho que dar atenção a todos, eu tenho que postar, eu tenho que... Isso gera uma ansiedade. E já há estudos que têm falado sobre isso. os profissionais estão encontrando e detectando e criando uma relação com o uso de redes sociais, né? Essas relações, as redes sociais em si, o problema são aquele meio para criar vínculos com pessoas que não temem ao Senhor, para criar uma relação tóxica que você fica contaminado, você fica refém de uma situação. Eu gostaria de ler uma palavra aqui que está em 2 Samuel, no livro 2 Samuel, capítulo 15. Segundo livro de Samuel, capítulo 15. Aqui nós vamos ver sobre Absalão. A partir do versículo 1. E aconteceu depois disso que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava a uma banda do caminho da porta. E sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? E dizendo ele: de uma das tribos de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Sucedia também que quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia sua mão e pegava dele e o beijava. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Assim furtava, roubava Absalão o coração dos homens de Israel. Não deixe que ninguém roube o teu coração por elogios. Elogios, cuidado com os elogios. Os elogios são piores que as críticas. É pior, os elogios. Por exemplo, voltando lá à parábola do semeador. O que foi semeado entre os espinhos, os cuidados desse mundo, a fascinação das riquezas. Essas coisas boas são piores do que a perseguição. Aquele coração caiu, né? O solo entre os pedregais, que a semente caiu e houve perseguição. Ali é perseguição. Agora, a semente entre os espinhos já não é perseguição. Há uma oferta de muitas coisas. Por exemplo, Jesus foi tentado no deserto, mas ele venceu, aleluia. O inimigo mostrou os reinos desse mundo, a glória deles, e ofereceu a Cristo. O inimigo disse: tudo isso te darei se prostrado me adorasse. Mas Jesus respondeu: também está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então ali houve uma oferta, um elogio, muitas vezes causa muito mais mal do que uma crítica. A crítica fere o seu coração, você pode ser ferido, se escandalizar, como aqueles que, por causa da perseguição da palavra, se escandalizaram ali, a semente que caiu entre os pedregais. Mas uma oferta, uma lisonja, pode roubar o seu coração, o que aconteceu aqui. E se você vê aqui no versículo 10... diz assim: enviou Absalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvis o som das trombetas, direis: Absalão reina em Hebrom. Ele primeiro roubou o coração dos filhos de Israel com elogios, lisonjas, comprando-os, atraindo-os, falando bem. Quando alguém chegava perto de Absalão, Absalão era um príncipe, então se inclinava. Absalão pegava, levantava, não, e beijava. Quando alguém queria ir ter com o rei Davi, Absalão cortava o caminho, tentava impedir, bloqueava essa pessoa e falava: olha, me fala aí quais são as suas questões que você quer falar perante o rei. E Absalão elogiava, ouvia e falava: os seus negócios são bons. Puxa, elogiava. Não deixe ninguém te comprar com elogio. Não abra esse espaço no seu coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Seja prudente. Então, Absalão ouvia aquela questão que a pessoa queria apresentar ao rei. Ele dizia: olha, seus negócios são bons, mas não tem quem te ouça da parte do rei. Ele colocava em descrédito a posição do rei em ouvir. Assim também você quer se achegar ao rei dos reis, senhor dos senhores. O inimigo quer te interpelar, ele quer se entrepor entre você e o senhor, se colocar no meio do caminho. E Absalão disse, ele dizia: ah, quem me dera ser juiz, ah, se eu fosse, se eu tivesse uma posição de autoridade, eu ia fazer assim, assim. Um papo bem de político, né? Assim, né? Querendo angariar votos. E no versículo 13 diz assim: então vem um mensageiro a Davi dizendo: o coração de cada um em Israel segue Absalão. Olha só, se você der espaço no seu coração para ouvir um elogio, uma lisonja, aqui é do inimigo, você vai terminar seguindo aquele que você ficou refém dele, pelos elogios. Guarde o seu coração. Ninguém vai te amar mais do que o Senhor. Você não é completo por se casar, você não é completo no relacionamento, você é completo nele, por ele e para ele. Você é completo em Cristo, aquele que nos preenche. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Quando você for cheio, cheio, saturado, né, do amor de Cristo, você fica completo, você é plenamente satisfeito nele. Não é o casamento que vai fazer isso por você, é Cristo, Cristo que te traz verdadeiramente a satisfação. Né? Mas claro, os irmãos, né, querem se casar, devem orar, devem, né, colocar diante do Senhor. Mas Cristo, Cristo, nenhum rapaz, nenhuma moça vai te valorizar e amar mais do que Cristo amou. Mas eles prometem tudo, né? Jovens, com sentimentos, prometem o sol, o mar, a lua, dar tudo, né? Promessas mirabolantes, né? Então não deixe isso cair no seu coração para não ser enganado, não criar uma expectativa que será frustrada, né? Não somos chamados para ficar cultivando amor por nós próprios. Amor próprio. Todo amor próprio deve ser convertido em amor por Cristo. Isso o Espírito Santo quer fazer na nossa vida, irmãos. Então a gente tem duas situações assim hoje que nos faz batalhar e combater, né? Como Judas disse ali, que a gente precisa batalhar pela fé. Primeiro que a gente tem um mundo, nós estamos falando do mundo, um mundo bem planejado, arquitetado, que nos oferece o que casa com a consciência que há aqui dentro. Olha que coisa terrível. Aquilo que está lá fora, que o inimigo oferece, mostra, e você se pergunta: mas por que que alguma coisa aqui dentro está querendo corresponder aquilo? Eu não quero pecar contra Deus, eu não quero cair em tentação. Mas o inimigo usa coisas para mexer, para despertar a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. A concupiscência da carne envolve tudo aquilo que você quer fazer, a atividade da carne. A concupiscência dos olhos, ontem foi dito aqui que os olhos não se cansam de ver, os olhos não se fartam. Tudo que você vê, você quer possuir, você quer ter. Você olha aquilo, você olha o carro, você olha a casa, você olha as coisas, você é levado a uma cobiça. Essa é a concupiscência, o desejo dos olhos. E a soberba da vida é aquele que quer ser, o soberbo é aquele que quer ser. Status, posição social, fama, ser uma celebridade, né? Hoje há uma disputa por isso, por views, por curtidas. Há um mundo concorrendo para ser famoso. A primeira menção de celebridade, que eu me lembro ali, em Gênesis capítulo 11, quando fala que eles construíram a Torre de Babel. Os homens queriam construir uma torre cujo topo chegasse aos céus, porque eles queriam ter o seu nome célebre sobre a terra. Que o seu nome fosse celebrado, fosse glorificado. Ali tem a menção de celebridade. E hoje, né, se fala muito nisso. Então, essa fama, essa honra, uma posição de glória, se você amar a glória dos homens, você não conseguirá amar o Senhor. Você não pode escolher a glória dos homens, mas queremos a glória de Deus, tudo para a glória dele. Somente ao Senhor, a Ele seja toda a glória. Então você tem um mundo, olha só, você tem um mundo bem planejado para nos afastar de Deus. A gente tem um avanço da tecnologia favorecendo a multiplicação da iniquidade, distrações, entretenimento, censura, uma cultura de cancelamento, de bullying, né? Um grande problema entre os jovens é você negociar os seus valores cristãos para ser aceito. Medo de rejeição, medo de aceitação. Eu preciso ser aceito. Eu estou excluído. Na minha escola eu fico isolado. Você não está sozinho, Cristo está contigo. Se você toma um posicionamento a favor do Senhor, mesmo que você seja perseguido, você seja deixado de lado, não se renda. Não negue ao Senhor para ter a amizade do mundo, dos colegas desse mundo, para andar igual todo mundo. Você não é todo mundo. Frase de mãe, né? Você não é todo mundo. Você não é deste mundo. Não somos desse mundo. Não temos nada a ver com essa terra aqui. Por isso que você é diferente. Por isso que as pessoas vão falar. Deixa as pessoas falarem. Eu vou falar palavras que as pessoas falam, né? E aquela pessoa esquisita. Esquisito. Estranho. Ah, não vou com a cara dele. Mas Cristo conhece seu coração. E todo aquele que não se envergonhar de Cristo, Cristo também não vai se envergonhar de você naquele dia. Vale a pena ser rejeitado pelo mundo, mas ser aceito por aquele que importa, a pessoa que mais importa, que era mais importante, mais necessário de sermos aceitos, nos aceitou. Deus nos aceitou em Cristo. Efésios 1 diz: somos aceitos no amado. Nele, no amado, Jesus Cristo, você é aceito pelo Pai Celestial. Se o Pai Celestial, o Criador dos céus, da terra, Ele nos amou, Ele nos atraiu, nos aceitou nele, através do Seu Filho, pode o mundo inteiro nos rejeitar, irmãos. Ele nos ama, Cristo nos ama. Ele foi preparar um lugar, daqui a pouco Ele está voltando, ainda um pouquinho de tempo que há de vir, virá, não tardará. Ele vem sobre as nuvens com poder e glória. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Só mais um pouquinho de tempo. Ontem o irmão disse: essa geração verá a glória do Senhor, uma geração que antecede a vinda do Senhor. Não estamos marcando datas aqui, mas nós temos esse sentimento e devemos estar esperando o Senhor todos os dias, todos os dias. Ele vem, aleluia, vale a pena. Então há essa questão também da aceitação. E muitos vão se moldando ao mundo para ser aceito. Você muda, você abre mão. Ah não, se eu ficar... Se eu pegar aqui a minha Bíblia aqui, as pessoas já vão me achar esquisito, não vou ler. Né? Um dia um irmão, acho que foi o Almir que disse, né? O cristão é igual um agente secreto. Né? Ninguém sabe que ele é cristão. Está, não se declara, né? Uma situação em que a pessoa fica com vergonha de dizer que é cristão. Não se envergonhe de Cristo. Ele não se envergonhou de morrer ali naquela cruz por amor a nós. Então muitas pessoas vão mudando. para ser aceito no meio das outras pessoas do mundo, muda de roupa, de cabelo, de religião, muda de Deus, muda de tudo. Em nome da aceitação, a pessoa negocia a sua alma. Em nome da aceitação, o medo de ser excluído, o medo de ser deixado de lado. Esse medo, a primeira menção de medo na Bíblia, foi quando? Não existia medo. Né? Deus criou ali o homem, e Deus tinha comunhão ali com Adão, Eva. Deus tinha comunhão ali com o homem. Mas no dia em que eles pecaram contra o Senhor, quando Adão ouviu a voz do Senhor, ele se escondeu. Vamos ler ali. Gênesis capítulo 3, versículo 9. Gênesis 3, 9. Nós vamos ver a origem do medo. E tudo que acontece em Gênesis, Gênesis é um livro de sementes, né, que são semeados os assuntos ali, que vão percorrendo e crescendo durante toda a Bíblia. Você tem Apocalipse numa colheita. Então, se você quer saber como uma coisa funciona, um princípio operante, leia Gênesis. Por exemplo, o pecado, como está em Gênesis, ele sempre se dá da mesma maneira, até hoje. É um princípio. E aqui tem a menção da palavra medo. Versículo 9 diz assim: chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Primeira vez que o homem sentiu medo, quando ele pecou contra Deus, fez algo desagradável, e a sua relação com Deus ficou prejudicada. E quando a nossa relação com Deus é prejudicada, aí entra o medo, a insegurança. Talvez Adão tenha duvidado, pensado assim: será que Deus ainda quer falar comigo? Será que Ele ainda me ouve, me aceita? Depois de eu ter pecado, há uma insegurança. Então, quando a nossa relação, quando a nossa comunhão com Deus é abalada, entra o medo. A nossa comunhão com Deus precisa ser restaurada. De todas as relações que temos com as pessoas, a relação com Deus é a que estabiliza a nossa alma, é que realmente traz, realmente equilibra a nossa vida. Nós precisamos estar sempre bem com Deus. A nossa comunhão com Deus não pode sofrer prejuízo. Senão entra uma insegurança, um medo. Isso gera ansiedade. O medo se instalou quando entrou a dúvida em relação a Deus. Adão deve ter pensado: será que ele ainda, né, por certo, só me resta uma punição, um juízo sobre mim, porque desobedeci a Deus? E realmente, após o homem ter pecado, só há uma maneira de se achegar a Deus novamente: é pelo sacrifício de Cristo. Após o pecado ter entrado no mundo, é preciso algo para resgatar o pecado, é preciso ser pago o preço. E por isso que depois Adão e Eva viram que estavam nus, eles fizeram roupas de folha de figueira para tapar a vergonha da sua nudez. Porém, Deus fez para eles túnicas de peles de um animal que foi morto, para cobrir a vergonha da sua nudez. Assim também, o que cobre a vergonha da nossa nudez são as vestes espirituais, é Cristo mesmo, estarmos revestidos de Cristo, do Cordeiro que foi morto, as suas peles, as peles do Cordeiro. Cristo mesmo nos reveste e cobre a vergonha da nossa nudez. Só há uma maneira de se achegar a Deus, é através do sangue do Cordeiro que foi morto, Jesus Cristo. Então realmente entrou ali o medo, a insegurança. Então precisamos manter restaurada a nossa comunhão com Ele, para que realmente tenhamos paz, haja segurança na nossa alma, na vida emocional. Né? Cristo realmente quer encher o nosso coração do seu amor. Eu estava dizendo aqui, irmãos, voltando aqui. Então, eu estava dizendo que, por um lado, tem um mundo bem preparado para tentar nos enganar. Nós precisamos discernir o que é o mundo. Né? Estava falando sobre lisonja, sobre elogio, fama, glória desse mundo. E, por um outro lado, para piorar a situação, há uma teologia muito furada, há uma doutrinação que utiliza da Bíblia, mas de uma maneira errada. Quantos pregadores têm ficado famosos pregando apenas a autoestima, apenas afagando o ego? Ah, eu digo a vocês, jovens, né? Há um costume, hoje os jovens querem ouvir só outro jovem. Jovem não aprende com jovem, jovem tem que aprender com outro mais velho. Mas essa geração, há uma geração que sabe tudo, que já acha que sabe tudo. Há uma geração hoje que se acha melhor do que os seus pais porque sabe mexer no celular e o pai não sabe. E acha que isso, ó, que grande vantagem. Eu sei mexer no celular, eu sei fazer tudo aqui, ó. Você, pai, não sabe. Então, há uma tendência do jovem de desrespeitar os mais velhos, os pais. Você não é melhor que seus pais porque sabe mexer no aplicativo, ele não sabe. Então, há uma geração que precisa muito do Senhor, que precisa ser quebrantada. Você faz parte de uma geração privilegiada. Você nasceu no tempo exato que Deus queria que você nascesse. Você está no tempo e você tem um encargo, você tem uma responsabilidade, cada um jovem, adolescente, cada um aqui. Você tem uma responsabilidade tremenda de fazer nos seus dias conhecido o Deus de seus pais, de fazer conhecido esse Deus vivo e verdadeiro, de proclamar a verdade do Senhor nesse tempo, de permitir Deus se manifestar na sua vida, que a glória de Deus venha invadir e encher a sua vida, e você venha propagar esse evangelho tremendo. Cada um de vocês tem uma responsabilidade maravilhosa, tremenda diante do Senhor. E o Senhor tem vos chamado, e Ele mesmo é quem capacita cada um de vós. Aqueles que o Senhor chama, Ele capacita. Aleluia, o Senhor está conosco, irmãos. O Senhor está conosco, irmãos. Glórias ao Senhor. O jovem aprende com os mais velhos. Eu me lembro que eu ia na casa do irmão Niceto, ele tinha lá uns 300 livros. É igual o Edson disse ontem, né? Quando o jovem, né, se converte, ele quer ler, em primeiro lugar, ele quer ler Apocalipse. Ele quer as coisas que despertam a curiosidade da alma, aquelas coisas que, né, é fantásticas ali, e fica ali. Eu queria pegar aqueles livros, um livro lá, eu lembro de um livro do Apocalipse que tinha até umas chamas assim desenhadas na capa. Eu falei, não, esse aqui que eu quero ler. Ele sabe falar, não, não vale isso não. Eu vi um livro lá que dizia assim, o poder latente da alma. Oh, que título! Esse eu tenho que ler. Irmão, posso levar esse livro aqui para ler? Nem estava mostrando assim direito. Deixa eu ler isso aí. Não, vale isso não. Toma, lê esse aqui. Puxa, me deu um Macintosh lá. Comecei a ler lá, ainda vinha aquele que vinha de Portugal, que era antigo, né? Tinha umas palavras lá, ainda feito em como é que é aquelas... Ah. Uma impressão. Tipografia. Letra por letra gravada ali. Isso estava meio fundo assim, né? Hoje é offset, impressão offset, né? Mas moderna. E aquelas palavras em português. Mas era o que eu precisava, não é o que eu queria, é o que eu precisava. Não é o que você quer. É por isso que não dá certo você se isolar da igreja, dos irmãos. Ah, não, eu não vou na reunião, mas eu vou ficar em casa. Mas eu vou fazer alguma coisa para Deus, né? Eu vou jogar no YouTube aqui e vou ver uma mensagem legal aqui. Né? Para não dizer que eu não fiquei sem fazer nada espiritual. Se você, por exemplo, tem um problema de perdão, de contenda, você jamais vai sozinho colocar no YouTube uma mensagem sobre perdão, sobre contenda. Não, você não vai escolher aquilo que vai te contrariar. Você vai escolher uma coisa boa. Aí estão os pregadores da moda em primeiro ali, que afagam o ego, aquela música com o pad no fundo, assim, aquela atmosfera toda, que vai mexendo com sua alma. Você é o centro do universo, você é o centro do coração de Deus. Essas heresias aí que estão pregando, aquele pastor todo produzido, bonitão lá, né? Impecável, maquiagem, tudo uma ambientação para te dar uma espécie de imersão. Não, mas eu fiquei em casa, mas eu fiquei vendo uma mensagem. Você não sabe escolher. Eu não sabia escolher. Eu queria ler o livro lá, mas você falou, não, eu tive que aprender com o mais velho, né? Por isso que a gente precisa da igreja, porque aqui você vai ouvir o que você não queria ouvir, mas é o que você precisava ouvir. Aleluia, glória ao Senhor pela igreja, pelos irmãos, pela reunião. Precisamos uns dos outros para eu ouvir o que eu não quero, mas o que eu preciso. Porque o que eu preciso é mais importante do que o que eu quero. Ah, irmão, se Deus nos der tudo que a gente quer, nós estaremos perdidos, estaremos mortos. Graças a Deus, Ele, Deus, não nos dá tudo que nós queremos. Ele nos dá tudo que a gente quer, é um castigo. Ele nos deixar soltos, né? Quando Deus pune alguém, não é, não pense exatamente, não, exatamente que Deus colocando a mão te pune, não, Ele só deixa você por si só, já é um castigo. Ele nos deixar soltos é o pior castigo, porque nós sabemos muito bem nos meter em encrenca sozinhos, não precisa de ninguém para nos atrapalhar, já nos atrapalhamos a nós mesmos muito bem. Mas o Espírito Santo nos impede de pecar contra Ele. Glória ao Senhor. O Espírito Santo repele, né, os nossos desejos. Ele nos guarda. Ele nos fala. Ele nos freia. Aleluia. Glória ao Senhor pelo seu Espírito. Aleluia, irmãos. Então, essa teologia focada na autoestima, para garantir a segurança dos pecadores que continuam pecando. Uma teologia que favorece o ego, tranquiliza em relação ao juízo vindouro. Ninguém fala mais de juízo, né? Um pastor, né, muito famoso lá nos Estados Unidos, com uma mega igreja, eles dizem assim, né, uma congregação de 50 mil pessoas. Ele foi entrevistado, né, e o repórter ali, o jornalista, perguntou: mas vem cá, você, por que você não fala de juízo, pecado, né? Você não fala de inferno? Aí ele respondeu assim: não, porque o mundo já tem muitas coisas ruins, então nós queremos que aqui na igreja as pessoas sejam impactadas positivamente. Mas não falam de juízo, não falam de pecado. Então tem toda uma falsa teologia, né, que entorpece os sentidos, engana, traz uma falsa sensação de paz, mas não há paz. Uma falsa segurança em relação à salvação, uma vez salvo, salvo para sempre, né? Não, a salvação é um presente, Deus não vai tomar de volta, então você está salvo. Mas há uma falsa impressão de segurança, uma falsa insinuação de que você pode viver do jeito que quiser, pecando, que no final você está eleito mesmo. É uma distorção total, né? E que as pessoas salvas não precisam ter fruto de salvação, né? Há uma falsas pregações focadas no ego. Então nós precisamos da igreja, dos irmãos, do Senhor na nossa vida. Não se aparte da igreja, né? Não se afaste dos irmãos, que aqui está a nossa posição de segurança. Nós não conseguimos ver nossos próprios erros. Nós precisamos dos irmãos, nós precisamos nos colocar diante do Senhor, mas diante dos irmãos também. Se eu pegar minha referência somente com Deus, não, eu com Deus eu estou bem, eu sozinho em casa com Deus, eu estou lendo a Bíblia. Mas você lê só sozinho, você vai ler só o que lhe apraz, você vai ver só o que você quer, você vai escolher só o que você que favorece, que não contraria. Mas quando você escolhe submeter, eu quero aprender com os mais velhos, então você será tratado, né? É como uma criança, né, recém-nascida, muito nova, tá, né, tem a Catarina ali, 4 meses. Ela ainda não sabe o que deve se comer. Ela agora está nessa fase oral, coloca tudo na boca, né? E aí os pais precisam falar: não, não coloque isso na boca. Isso não. Mesma coisa quando eu queria ler lá os livros. Não, isso não. Porque eu era um bebê recém-nascido. Então você ainda não sabe o que você pode alimentar. Peça ao outro, submeta, deixa o outro te alimentar. Deixa o outro mostrar o que é bom para você, para que você vá crescendo, crescendo. Né? Até você chegar a ser um pai espiritual. Tem os filhinhos, os jovens e os pais. Os pais já sabem alimentar outros, né? Para que você possa alimentar outros também. Mas até você chegar à maturidade, se submeta, essa é a grande posição de segurança. É uma posição que te dá segurança, e você submeter, ouvir o conselho, você estará seguro na igreja. Ontem o irmão Edson leu aqui uma palavra, né, que é um antídoto contra a dureza do nosso coração, para o nosso coração não se endurecer, aqui em Hebreus capítulo 3, a tradução do irmão, eu falava ânimo, né? Na minha fala exortar. As duas palavras estão relacionadas, né? Que exortar é fazer lembrar, encorajar, né? Aqui é aos Hebreus, capítulo 3, versículo 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, ou um coração de incredulidade, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Como é que eu vou não endurecer o meu coração, não ter o meu coração endurecido pelo engano do pecado, vivendo nesse posicionamento de exortar uns aos outros, de, como foi dito ontem, de animar uns aos outros, encorajar, exortar é fazer lembrar, né, admoestar uns aos outros. Essa é a posição que eu estou guardado, o meu coração se endurecer, eu tenho que estar envolvido com os irmãos. É, às vezes eu falo para os irmãos, eu não sei como os irmãos conseguem faltar tanto as reuniões da igreja. Eu não consigo faltar, né? Nós devemos ter essa consciência que somos tão fracos que não podemos deixar de estar em comunhão. A comunhão nos guarda, né? Na comunhão a vida, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, irmãos, eu queria fazer aqui duas conclusões, né? Primeiro, em relação ao mundo, eu gostaria de ler aqui João capítulo, está aqui concluindo, João capítulo 12, quando nós falamos do mundo, nós temos um mundo hostil a Deus e hostil a nós também, um mundo contrário a nós. Jesus disse, se o mundo vos odeia, não estranhem isso, né? Que ele também me odiou, né? Se o mundo vos persegue, também Cristo foi perseguido. Se o mundo te persegue é porque você não é desse mundo mesmo. Isso é totalmente normal. E como podemos ser libertos então do mundo? Tudo que há no mundo, João resumiu, né, em desejo da carne, dos olhos, a soberba da vida. Esses pontos estão em nós, na nossa alma. E o mundo que está do lado de fora, a tentação é algo do lado de fora que tenta mexer com aquilo que está aqui dentro. E aquilo que está aqui dentro, a concupiscência, a corrupção, nós em Adão, fora de Cristo, queremos corresponder ao pecado. O inimigo não vai tentar nos atrair com coisas negativas, mas são coisas atraentes, de fato, para sermos atraídos pela nossa própria concupiscência. E assim nos traímos a nós mesmos. Quem já não se decepcionou consigo próprio muito mais do que se decepcionou com os outros? Você pensa em ter uma ação e termina tendo outra ação. O bem que você quer fazer, não faz. O mal que você não queria fazer, você termina fazendo. Então você descobre que tem uma lei operante em você, a lei do pecado, da morte, que sempre te arrasta para o pecado. Mas o Senhor nos dá a solução, porque há uma lei maior, a lei do Espírito da vida que há em Cristo, que te liberta da lei do pecado da morte. Cristo em nós, irmãos. Cristo vivendo, habitando, morando, manifestado em nós. A vida do Filho de Deus, ela tem uma lei, a lei do Espírito de vida. A vida de Cristo em nós é regida por essa lei, que suplanta a lei do pecado da morte. Enquanto a lei do pecado da morte nos atrai a esse mundo, nos faz agarrar esse mundo ao pecado, às coisas terrenas, a lei do Espírito de vida que há em Cristo nos leva para as coisas celestiais, a pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, a buscar aquele que está sentado à destra de Deus. O Espírito Santo nos leva para cima. Aqui em João capítulo 12, no versículo 31, Jesus, próximo de morrer ali na cruz, ele diz assim: agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto significando de que morte havia de morrer. Amém? Quando Jesus ia subir para a cruz, ele levou sobre si os nossos pecados, nossos atos cometidos contra Deus. Ele nos levou também com ele, e Deus vê a morte do seu filho como se fosse a morte de todos os homens, porque ele nos incluiu, ele incluiu você, esse alguém em Adão que só quer pecar, que só sabe fazer tudo errado. Ele pegou esse você que você nem se aguenta mais, quando você chega diante de Deus, Senhor, não sei mais o que fazer, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O Senhor, ele quer abrir os seus olhos para mostrar, ó, esse você que você mesmo odeia também, que você não queria ser assim, eu incluí na morte do meu filho, eu já te matei em Cristo, esse você egoísta, egocêntrico, mesquinho, esse você maldoso, invejoso, malicioso, eu peguei esse você em Adão e fiz morrer com meu filho na cruz. E agora, o meu filho vive em você. Cristo em nós, a esperança da glória. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Você crê nisso? Esse é o Evangelho. Esses pontos vulneráveis, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, eles foram crucificados com Cristo na cruz. E os que são de Cristo crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscências. Então essa é a libertação do mundo, irmãos. Como é que eu fico livre então desse mundo? Quanto mais você tenta se afastar do mundo, parece que se agarra a você. E tem pessoas que pensam assim, eu vou fugir numa caverna, então estou livre do mundo. Aqui não tem nada, não tem nem internet, não tem nada, estou livre. Não. Dentro de você, a consciência da carne, dos olhos. A questão é dentro do seu coração. Não é nem o lugar ao redor. Porque Adão, ele pecou lá no paraíso. Mas Jesus Cristo venceu no deserto. A questão não é o lugar onde você está. Mas é onde está o seu coração. O seu coração é do Senhor, amém? Pertence ao Senhor. A questão é quem você é em Cristo. E não é nem o que você sente, não é emoções, você não é o que você sente, você é quem você crê, em quem você crê, Jesus Cristo. Isso que te define, em quem você crê, na pessoa de Cristo. Isso que te define, não são os sentimentos que te definem. Você não é o que sente, você não é pensamentos, não te definem. Emoções, você acorda sentindo emoções, sentimentos, um dia triste, outro dia alegre. Isso não é você, você é em Cristo, uma nova criatura. Então não é questão de sentimentos, de emoções, isso são coisas da nossa alma. A alma tem mente, vontade e emoções. O mais importante disso é a vontade, é o que você quer, a sua vontade. Você é de Deus e para Deus, você define, eu sou do Senhor e para o Senhor. Porque os pensamentos, o inimigo ataca os pensamentos. Por isso que isso não é totalmente o que te define, os pensamentos. Você pode ser atacado na sua mente, As emoções também, você pode ter sentimentos estranhos, sentimentos são variáveis, um dia está triste, está alegre, mas a sua vontade, a sua definição, o que você quer, um dia você decidiu que você é do Senhor e para o Senhor, e isso é a sua decisão pelo Senhor, e o Senhor sabe, o Senhor te ama. Então esse é um posicionamento de fé e de confissão de fé. Amém? Então aqui diz que o juízo deste mundo, como é que você derrota o mundo? Você não consegue vencer o mundo, porque quando você está lutando contra o mundo, aquilo que está no mundo está dentro de você também. Então como é que você é liberto? Eu estou lutando contra algo que eu quero, mas eu não quero, mas eu quero, mas eu não quero. Então Cristo pegou a sua carne e crucificou lá na cruz. Por isso Jesus falou, agora quando eu subir na cruz, é o fim. É o juízo desse mundo. Chegou o final. Aleluia. Glórias ao Senhor. Ele disse, quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele atraiu você para ele, incluiu você na morte dele. Para que você fosse incluído também na vida dele, na ressurreição dele. E recebesse uma nova vida. Andamos agora em novidade de vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Aleluia, essa é a nova vida que Ele nos deu. E essa nova vida, irmãos, ela tem uma característica também. Enquanto que a vida de Adão que nós tínhamos, nós vivíamos isolados, éramos mesquinhos, egocêntricos, era uma vida individualista. A vida de Adão tem essa característica de ser individualista. Deus não te censura por ser um indivíduo, mas Ele é contra o individualismo. O isolamento. Essa vida em Adão, nós andávamos sozinhos. Cada um fazia o que queria, segundo a vontade dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira. Nós andávamos, né, como dizia muito antigamente, a pessoa andava como dava na telha, né, como dava na cabeça, eu vou para onde meu nariz apontar. A vida em Adão. Agora ele nos deu uma nova vida, você recebeu uma nova vida. E essa nova vida não é individualista. Ela é uma vida corporativa, corporizada. Ele te dá uma nova vida em Cristo. Mas aí você pensa assim, tá bom, Ele me salvou, me deu uma nova vida, me deu perdão, agora eu vou viver do jeito que eu quero. Não. Aí você não vai estar vivendo de acordo com a nova vida que Ele te deu. Você vai terminar andando no velho homem, na velha vida, e você vai ser refém do mundo, do pecado, do diabo. Essa nova vida que Ele nos deu é para vivermos em unidade, em comunhão. É uma vida que tem uma característica de ser corporativa. É por isso que muitos, mesmo depois de convertidos, creem no Senhor, são cristãos, mas eles querem andar de maneira isolada. Eles não têm uma vida espiritual frutífera, porque eles querem andar sozinhos. Depois de terem recebido uma vida que é para ser vivida em comunhão, querem viver de maneira contrária à natureza desta nova vida. Então, há um prejuízo. Não estão vivendo toda a plenitude daquilo que Deus nos deu. Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Essa é a nova vida que Ele nos deu. Então, irmãos, a libertação do mundo é quando Cristo morreu, esse mundo foi crucificado com Ele. Você crê nisso? Você não precisa tentar repudiar esse mundo que você ama. Mas você olha para a cruz e você vê que você escapou porque Ele levou, Ele repudiou esse mundo por você. Ele levou na cruz. Ele decretou um juízo sobre este mundo. E, amém, irmãos, em relação ao mundo, nós precisamos discernir, né? Nós falamos em discernir a nossa libertação através de Cristo. E em relação à vida emocional que nós citamos aqui, essas questões de emoção, de sentimentos, eu creio que o Senhor quer libertar aqui quem também tem sido escravo de elogios, preso nessas situações. Se você está preso numa relação tóxica que te faz mal, que você sabe que te faz mal e não consegue se livrar, e não tem força, e não... creio que não tem força, Eu creio que o Senhor quer te libertar. Eu creio que o Senhor vai te libertar nessa manhã. Você, ao ser preenchido do amor dEle, você não vai se imaginar mais incompleto, incompleta, sem a afeição de outra pessoa, determinada pessoa. Às vezes alguém fica preso emocionalmente e acha que, né, uma dependência emocional é quando você coloca aquela pessoa tão no centro da sua vida que uma frase, numa mensagem te abala totalmente emocionalmente. Aquilo tudo te abala. Quando qualquer mudança na maneira como aquela pessoa te trata, aquilo vai abalar tudo na sua vida, vai te desmontar totalmente. Porque você colocou aquela pessoa, pode ser uma situação, pode ser um objetivo na vida, pode ser, né, um objetivo, querer ser determinada profissão, um curso, uma faculdade, e eu coloco aquilo tão, tão no centro, qualquer coisa que mexer ali, mexe comigo totalmente, me desmonta. O Senhor quer libertar você de coisas que estão centralizadas na sua vida, que não é Cristo, que não é o Senhor. Tudo que está ocupando uma posição muito privilegiada na sua vida e que não é o Senhor e que te afeta negativamente. Cristo tem que ter o primeiro lugar, acima de tudo e de todos. Ele é o maior de todos os amores. Ninguém ama mais do que Ele. Ninguém cuida melhor do que Ele. Por isso Ele deve estar totalmente centralizado na nossa vida. Aí nunca seremos abalados ou nunca vamos nos decepcionar com Ele. Ele nunca nos decepciona, Ele é fiel. Mas quando você coloca a expectativa demais em tantas pessoas, num amigo, num colega, né, em alguém que você está tendo atração, afeição, você coloca aquela pessoa numa posição tal e cria uma grande expectativa, a sua frustração vai ser do tamanho da expectativa que você colocou. Então o Senhor quer libertar, amém? O Senhor quer tomar, preencher toda a sua carência, todo o vazio. Ontem foi falado aqui, o que é o mundo? Leia Eclesiastes, e o mundo é vazio de vazio, vaidade de vaidade. A palavra vaidade é vacuidade, é vácuo, é vazio. É vazio de vazio. Quanto mais você se enche do vazio, mais vazio você fica. Mais você se enche do mundo, o mundo é vazio, você continua vazio. Então o Senhor quer libertar os escravos emocionais, dependência emocional, doentia, refém das notificações, ser afetado por comentários, por mensagens. Isso causa um abalo terrível. O Senhor quer que você conheça o amor de Cristo, seja cheio dEle, ficando plenamente satisfeito nele. Amém? Nós só somos completos nele, em Cristo. O Senhor quer que você conheça mais do amor dEle. Se você conhece, conheça mais. Se você não conhece, é um amor que preenche, um amor que enche. Tem um cântico de uma irmã que fala, amor que enche. Amor que enche, amor que preenche. Quando Cristo vem, Ele vem para encher tudo. Quando a glória do Senhor veio, encheu toda a casa. Onde o Senhor chega, Ele chega enchendo tudo. Ele chega enchendo toda a nossa vida. Amém? Que venhamos a nos esvaziar nessa manhã, para sermos cheios dEle. Aí seremos plenamente satisfeitos nele, no maior de todos os amores. Seremos guardados. O Senhor quer guardar o seu coração, quer que você guarde o seu coração, e Ele quer te guardar, para que você não tenha o seu coração roubado por elogios. Como nós lemos ali que o povo de Israel foi seguindo Absalão, eles terminaram seguindo aquele que estava em oposição ao rei, era filho do rei, mas estava em oposição, em rebeldia. Porque os elogios roubaram o coração. Cristo já pagou um alto preço pelo seu coração. Amém? O seu coração é dele. O Senhor diz assim: filho meu, dá-me o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. O seu coração é do Senhor, amém? Você pertence ao Senhor. Ele nos comprou por bom preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós não somos de nós mesmos. Ok? que o Senhor nos guarde, nos livre de nós mesmos. A salvação é ser salvo não só do pecado, do diabo, do mundo, mas ser salvo de si próprio. Ele morreu para que não venhamos a viver para nós, mas viver para Ele. Quando ficamos focados somente em nós mesmos, nisso não está a solução, nós nos frustramos conosco mesmos. Mas quando focamos naquele que não muda, naquele que não falha, nós somos cheios de esperança, de alegria, de fé, entramos no descanso, porque Ele é fiel. Aleluia! Glórias ao Senhor! Eu gostaria de orar nesse momento, irmãos. Eu gostaria que você se colocasse diante do Senhor, fechasse seus olhos e se coloque diante dessa palavra. Amém, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Ó, Pai, nós oramos nessa manhã, Senhor. Ó, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a nos conformarmos à Tua palavra, Senhor. Ó, Pai, eu oro em nome de Jesus por cada um aqui, Senhor, por cada jovem, Senhor. Ó, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa abrir os olhos, Senhor. Possa trazer visão espiritual, Senhor. Para que cada jovem veja o quão grande é o Teu amor, Senhor. Que o Teu amor venha sobre nós, Senhor. Como certa vez um servo Teu disse que, ó, Senhor, o Teu amor passando pela vida dele era como ondas líquidas de amor que passavam pela vida dele. Ó, Senhor, que o Teu amor seja líquido nessa manhã, derramado sobre nós, que venha inundar, encher, que o Senhor enche o nosso coração para que estejamos plenamente satisfeitos contigo, Senhor. Ó, Pai, como ali, Senhor, todos aqueles que estavam plenamente satisfeitos com o rei Davi, ó, Senhor, aqueles corações não tiveram abertura para ouvir Absalão, porque eles estavam satisfeitos com o rei Davi. Senhor, que o nosso coração esteja plenamente satisfeito em Ti, Senhor, para que não haja espaço, brecha alguma para as ofertas do inimigo, para as lisonjas, Senhor, do adversário. Senhor, em nome de Jesus, venha, Senhor, nessa manhã, Senhor, a quebrar, ó Deus, a libertar, Senhor, em nome de Jesus, aqueles que estão, Senhor, escravos das suas emoções, ó, Senhor, dos pensamentos, estão presos, cativos, Senhor, em relações, ó Deus, que tem trazido prejuízo, Senhor, em nome de Jesus, qualquer relação tóxica, Senhor, que tem trazido contaminação, corrupção pelo pecado, em nome de Jesus, que seja rompida nessa manhã pelo poder do Teu Espírito, que, ó Deus, seja rompida toda, ó Senhor, ligadura com a iniquidade, com o pecado, Pai, em nome de Jesus, liberta, Senhor, esses jovens, esta geração, Senhor, que essa geração se levante no poder do Teu Espírito, uma geração remida, lavada pelo Teu sangue, Senhor, em nome de Jesus, que rompa, Senhor, todas as ataduras, Senhor, da impiedade, em nome de Jesus Cristo, ó Senhor, lava, restaura, cura, Pai, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa produzir, ó Deus, a Tua obra, Senhor, em cada coração, Pai, em nome de Jesus. Ó, Senhor, que nossos olhos sejam abertos, Senhor, para ver o quão sujo esse mundo é, o quão corrompido está, Senhor, para que possamos repudiar, Senhor, e rejeitar tudo aquilo que o Senhor rejeita, amar aquilo que o Senhor ama. Amém. Ó, Senhor, que Tu afaste de nós tudo que possa nos afastar de Ti, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, Senhor. Ó, Pai, que haja libertação, Senhor. Que cada jovem esteja livre. Livre, Senhor, para Te adorar. Livre para Te amar. Livre para Te servir. Livre para manifestar a Tua glória, a Tua graça, Senhor, nesse tempo presente. Ó, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Levanta, Senhor, esses jovens no poder do Teu Espírito. Para a Tua glória, Senhor. Ó, Pai, em nome de Cristo, Senhor. Eu Te louvo, Senhor, e Te agradeço, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Aleluia.